Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líderes defendem inclusão de guardas municipais e agentes de trânsito no sistema de segurança pública.
Senadores cobram votação até maio de projeto que acaba com supersalários.
Proposta incentiva empresas a apoiarem pais de pessoas com deficiência.
Boa noite.
Boa noite.
Um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais concede benefícios a empresas que apoiam os funcionários que são pais ou responsáveis por uma pessoa com deficiência.
Entre os incentivos, juros mais baixos em empréstimos junto a bancos públicos. Repórter Marcela Diniz.
Quem cuida de uma pessoa com deficiência, por vezes, precisa faltar ao trabalho para levá-la ao médico ou a uma terapia. As empresas que abonam a falta sem exigir compensação de horário ou que oferecem jornada diferenciada poderão contar com juros mais baixos em empréstimos junto a bancos públicos e ter prioridade em licitações. É o que diz um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Para o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, os incentivos são uma boa contrapartida para as empresas que demonstram se importar com o dilema dos funcionários que precisam dar assistência a uma pessoa com deficiência.
É uma escolha dramática, a gente sabe. Tem que se optar entre as suas obrigações e as responsabilidades na qualidade de vida da pessoa com deficiência que está sob seus cuidados. Os empregadores que voluntariamente acomodarem as necessidades dos seus empregados terão vantagens legais à sua disposição.
O projeto é de autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, e o relatório coube à senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o empregador que estiver na lista suja do trabalho escravo deve se tornar inelegível. É o que prevê uma proposta sob análise do Senado.
O cadastro atualizado do Ministério do Trabalho ainda aponta 710 nomes nessa situação. Repórter Pedro Pincer.
Deve tornar-se inelegível quem tiver o nome incluído no cadastro de empregadores por submeterem trabalhadores a condições análogas à escravização, a chamada lista suja do trabalho escravizado, elaborada pelo poder público. É o que propõe um projeto de lei complementar apresentado pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. O texto altera a lei das inelegibilidades, que evita eleição por 8 anos de quem tenha sido condenado em decisão final pelo crime de redução à condição análoga à de escravizado. Cajuru argumenta que esse impedimento deveria ocorrer desde a inclusão do nome do empregador na lista, e não apenas a partir da condenação em última instância.
Quem é que promove a desigualdade de maneira tão primitiva não pode ser colocado em posição de poder. Isso significaria, em meu entender, premiar a crueldade, um verdadeiro estímulo à prática de atos desumanos.
O cadastro atualizado do Ministério do Trabalho e Emprego aponta 710 nomes de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravizados.
E o relatório da PEC, que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República, pode ser apresentado na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta, relatada pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, também prevê o aumento do mandato de 4 para 5 anos. Para Castro, a reeleição prejudica a gestão pública e o novo prazo daria mais tempo para a execução de planos de governo.
Bom, eu entendo que a reeleição foi um equívoco que nós cometemos no Brasil. A regra hoje é quem é prefeito, quem é governador, quem é presidente da República que vai para a reeleição, eles abusarem do poder político que tem. A regra é abusar. E se torna uma competição desigual. Eu acho que a reeleição termina atrapalhando a gestão pública.
Senadores da Comissão de Constituição e Justiça cobraram a votação do projeto que combate os supersalários na administração pública.
Parlamentares pediram a apresentação do relatório até maio. Repórter Marcela Cunha.
R$ 46.366,19. Esse é o valor máximo que, na teoria, um servidor público poderia ganhar no Brasil. Mas uma pesquisa do Movimento Pessoas à Frente mostra que mais de 90% dos integrantes do Judiciário e do Ministério Público receberam acima desse valor em 2023. Para resolver de vez o problema, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, fez um apelo à Comissão de Constituição e Justiça para votar o projeto de lei que trata do tema.
Como que nós vamos falar para um trabalhador que ganha R$1.518, que esses juízes ganham R$100.000 por mês, R$150.000 por mês, R$200.000 por mês, chegando a R$1.000.000?
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que o projeto será votado logo após o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, apresentar o relatório.
Assim que o senador Eduardo Gomes encaminhar o relatório, a matéria virá imediatamente a semana seguinte à pauta. Eu não sei quando é que ele vai entregar.
Segundo o Centro de Liderança Pública, os supersalários custam quase R$4 bilhões aos cofres públicos por ano, com pagamento acima do teto de 25 mil servidores.
E líderes partidários querem votar a proposta que enquadra as guardas municipais como força integrante da segurança pública.
O plenário também pode votar o projeto que trata do devedor contumaz e o que vai garantir mais recursos para pesquisas na região norte. Repórter Érica Christian.
A proposta foi apresentada após o Superior Tribunal de Justiça anular as provas de tráfico de drogas de um réu porque foram coletadas por guardas municipais. Além de garantir o trabalho no combate à criminalidade, o líder do MDB, senador Eduardo Braga, do Amazonas, explicou que o dinheiro do Sistema Único de Segurança Pública poderá ser repassado para os municípios.
Para que nós possamos ter acesso aos recursos do SUSP para investimento nas guardas municipais, o que melhorará o patrulhamento nas ruas e, por via de consequência, a segurança pública.
Já o líder do PSDB, senador Plínio Valério, do Amazonas, citou o projeto que vai assegurar recursos de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a região norte.
Ou seja, a gente vai ter dinheiro para prospectar, para estudar, para descobrir. E a gente tem na Amazônia bacia de petróleo, tem muito gás. Vão para as universidades.
Os líderes partidários sugeriram ainda a votação do projeto que pode acabar com o chamado devedor contumaz, que são empresas que deixam de pagar os impostos de maneira proposital.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que cria o Dia Nacional do Brega.
A data seria em 14 de fevereiro, quando nasceu o cantor Reginaldo Rossi, conhecido como o eterno Rei do Brega. A proposta seguiu para a sanção presidencial. Repórter Paulo Barreira.
O brega é um dos estilos musicais mais populares do Brasil, embalando gerações com letras que falam de amor, saudade e desilusões. Agora, o ritmo pode ganhar uma data oficial no calendário. A Comissão de Educação aprovou o projeto que institui o Dia Nacional do Brega, a ser celebrado em 14 de fevereiro, data em que nasceu o cantor Reginaldo Rossi, em 1944, o eterno Rei do Brega. Para a relatora da proposta, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o brega vai além da música, representando a identidade cultural do povo brasileiro.
O brega abraça o drama popular sem pudor, não disfarçando a emoção. Por isso, é tão brasileiro. É uma cultura que não pede desculpa por sentir demais.
O projeto pode seguir para a sanção presidencial e pode dar ao Brasil um dia oficial para celebrar um dos gêneros musicais mais autênticos do país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.